Saúde em Foco, com André Pepes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Hoje, terça-feira, então encontro marcado aqui com a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas. Ela é médica veterinária e tem um problema, gente, um problema muito grave, que se chama obstrução urinária em gatos. Dicas de ouro para evitar esse mal. Pois é, os felinos sofrem muito e é um problema muito grave.
Isso. Obstrução urinária é um tema, assim, extremamente comum, né? E as pessoas já chegam afirmando isso. É interessante, porque quando chega numa fase dessas, o paciente já está realmente obstruído e ele não consegue urinar. Então, as obstruções urinárias, que são mais comuns em gatos, sendo que cães também não fogem à regra, tá?
Uhum.
Mas a forma mais comum é de acometer os gatos. E isso tem várias causas referente a isso. Por que que o gato, né, é mais comum obstruir, né? Então, a obstrução do gato, no gato especialmente, ela é muito, muito, muito comum, especialmente como sendo o primeiro motivo, é a alimentação, André. Verdade, a alimentação em gatos, especialmente aquelas rações que tem uma grande quantidade de sódio, né,
uhum,
do sal, um pH na própria ração que não é equilibrada, né, e o próprio corante, que são aquelas rações mais coloridas.
Uhum.
Então, ela faz, além de processos obstrutivos urinários, que a gente está focando aqui, ela também ocasiona problemas na saúde geral do animal. Então, assim, o número um é esse. Mas é claro que existem outros motivos, né? E a gente está aqui justamente para conversar e esclarecer os outros tantos e passar para vocês dicas para evitar esse problema de uma vez.
Perfeito. A obstrução uretral é uma afecção urológica emergencial na clínica dos felinos, sendo considerada uma manifestação comum e potencialmente fatal da doença do trato urinário inferior dos felinos. A obstrução uretral em gatos machos resulta em um quadro de anúria, podendo este levar o animal a óbito. Olha aí, tá? A obstrução é usualmente causada por mucoproteínas, mas também pode ocorrer em decorrência de urólitos, transtornos funcionais da musculatura e neoplasias. Os felinos obstruídos possuem um processo inflamatório das vias urinárias que é acompanhado da presença de minerais, cristais, né, e cálculos, igual a gente aqui, humano também, que é a mesma coisa. O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão, né, da obstrução uretral em felinos, além de identificar e avaliar seus principais sinais clínicos, suas características epidemiológicas, diagnóstico e tratamento. É o que a gente vai fazer aqui hoje, falar sobre esses assuntos aqui. Doutora, a gente já sabe e a gente já aprendeu aqui com a senhora, aqui com você. Eu vou chamar o povo de senhora, né?
Uhum.
É coisa feia, né,
Sérgio
Paulo? Chamar o povo de senhora, né? Senhor, né? Só porque chega num lugar, tem um. Você não tem, não, mas eu tenho meu cabelo branco, chega lá. Boa tarde, senhor. Tava bom até agora, né? Eu vou me embora. Aí é o seguinte, doutor, você já disse aqui que a nossa alimentação humana, ela não deve ser oferecida nem para felinos e nem para os caninos. Por quê? Porque o teor de sal é diferente. E tem gente já que adora sal. E sal não é bom para o humano. Quanto mais para o felino. Para os cães também. É. Então, já começa daí. Se você dá sua alimentação para o seu gato, né, muito provavelmente ele vai ter esses depósitos de cristais aí. Porque o organismo deles é completamente diferente do nosso. Eles vão comer, porque eles estão com fome. Se você só dá isso, ele só vai comer aquilo. Né? E outra coisa, a senhora, você falou em rações aqui, que tem corantes. A mesma coisa vale para nós humanos. Eu sempre tenho falado sobre isso. A tartrazina é um corante amarelo, né? Falar daqui a pouco eu mando um abraço aí. Falar em tartrazina. Tartrazina é um corante amarelo que tá e pode desencadear diversas reações nos humanos, como até alergias, por exemplo. Se você vê lá um alimento amarelo, geralmente tem naquelas batatas, aquelas que você compra lá para os seus filhos, que tem um sacozinho
azul. Pipocas, né?
Pipoca, você vê lá, tartrazina, aquilo ali é um corante amarelo e ele pode trazer reações alérgicas. além de outras complicações. É esse mesmo corante, doutora, que pode estar presente nas ações, ou é outro?
Pode estar presente, sim, mas tem outros. Tem outros corantes e outros componentes.
Ali, ó.
É, né? Tem uma coloração, tem outros componentes, porque realmente o amarelo, a tartrazina, ela é aquele corante amarelo, mas existem outros também. E o André falou um ponto muito importante, que é em relação ao sódio, ao sal, né? Como é que você, quando ele fala que não coloque alimento, não sirva alimento que nós consumimos. Porque a gente tem um costume, muitas pessoas, é claro, aquelas pessoas que estão em dieta, né, que tem aquele reequilíbrio alimentar, já sabe dos prejuízos, mas a maioria das pessoas ainda consome muito sal. E a gente precisa entender e pensar que o metabolismo dos animais é totalmente diferente do nós, humanos. É mais acelerado. Eles degradam esse tipo de dano muito mais rápido. Então, a chance de causar um problema maior é no início da vida. E não como a gente no final da vida, que às vezes a gente só vem sentir alguma coisa quando a gente tem uma idade, uma meia-idade, né? Porque as coisas começam a se complicar depois dos 40, né?
Nem me diga.
Então, nos animais, as complicações acontecem ainda jovens. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, às vezes, as pessoas estão fornecendo esse tipo de alimentação, com esse tipo de ração com corantes, por um período longo, ou até mesmo por um período longo. E assim eu escuto muito dizer, ele sempre usou essa ração, ele nunca obstruiu, mas ele vai obstruir, isso tenha certeza. Então, é o acúmulo desses cristais, né, que ficam em região, né, o próprio sal, a gente vê, quando a gente faz o exame de ultrassonografia com esse paciente que ainda é saudável, que ainda não apresentou uma obstrução urinária, uretral, a gente vê, assim, cristais, os sedimentos, na verdade, bastante sedimentos na urina, na bexiga dele, que indicam que no futuro isso vai obstruir. E isso acontece. Se nós não prevenirmos, se não tratarmos antes, ou prevenção é sempre a melhor saída. A gente consegue prevenir e com coisas simples que você vai ter esse trato urinário do gato sempre saudável.
Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula Caetano, que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, e também ao Leonardo da VetNil, o maior laboratório, um dos maiores laboratórios veterinários do mundo. Não sabia, sabendo que é multinacional, né, Léo? Então, muito obrigado pela lembrancinha aí para o nosso querido Bolota, né? E um grande abraço para vocês. Estamos aguardando aqui essa possível parceria da gente aqui, juntamente com a Bicho de Patas, né? Então, ele tá vendo a gente em Junqueiro, tá ouvindo a gente lá em Junqueiro.
Menino que viaja,
não é, rapaz?
Percorre o estado.
Mas anda muito, graças a Deus, Deus te abençoe e te proteja aí, tá? E sucesso nos seus negócios, nas suas vendas aí, esse mercado pet que tá despontando a cada dia mais, cada dia tava conversando com ele sobre isso, o mercado pet é um mercado que tem crescido muito, em todos os sentidos, não somente no segmento de medicamentos, mas também no segmento de exames, de atendimento, enfim. Doutora, outra coisa, você disse aqui, né, que essa questão da alimentação, a gente está num período, e eu estava me lembrando de uma coisa aqui, é que as pessoas, do mesmo jeito que você toma água, que ajuda muito ao seu trato urinário, ajuda tudo, ajuda os rins a trabalhar melhor, tem gente até que exagera, né, no consumo de água, mas tudo bem, está tudo certo. A gente também deve pensar, eu sempre digo isso, porque todo dia que eu acordo, que o meu companheirinho vai comigo para a sala, eu mudo a água do recipiente que ele está. E geralmente ele toma. Depois que eu mudo a água, ele toma.
Ele toma.
Por que eu tô falando isso, gente? Você não pode pegar seu pet e não deve deixar a água ali 2, 3 dias, a mesma água. Troca. E troca por uma água fresca, né? Uma água de dentro de casa. Não precisa ser mineral, não. Pode colocar da torneira mesmo, né, doutor?
Pode sim.
Mas coloque água fresca para ele tomar. E mude, se você puder mudar 2 vezes por dia, mude a água. Isso vai dar. Ele come e vai ali tomar água, ele pode sujar aquela água ali. E ele mesmo não. Pelo menos o Bolota não toma água suja, não.
A maioria.
Tá? Ele vê que a água ali tá ali. Então, assim, ele só toma se ele tiver com muita sede. E os felinos também. Então, mude regularmente a água. Nem falei com a doutora sobre isso, mas é importante mudar e oferecer uma água limpa, um recipiente limpo para o seu pet, né? Agora, doutora, o que é que acontece? O que é que pode provocar ainda também essa obstrução urinária nos gatos? E por que é nesse caso aqui que os gatos são premiados? As gatas também não sofrem esse problema ou sofrem com menor proporção?
É, então, nós temos aí, inclusive, uma fotozinha aqui, se possível, se der pra como, tiver como colocar, ela isso, desse esqueleto, né? Então, a gente consegue aí verificar a bexiga, essa, quem tá ouvindo, quem tá conseguindo ver, mas quem não tá conseguindo ver, só ouvir. A uretra do gato é uma uretra muito curta. Uhum. É mais curta do que a do cão, né?
Uhum.
Do outros mamíferos. Então, ela é muito curta. O que possibilita as chances dos cristais, né? Cristais, sedimentos, que parecem uma areia. Parece uma areia. Quando a gente tenta passar a sonda, por exemplo, às vezes até que tem coisa com cimento assim, compactado, que não entra. É horrível. Às vezes a gente vai ter que fazer a urostetomia, que é a abertura dessa uretra cirurgicamente, tá? Mas isso no caso bem avançado. Então, por essa uretra ser muito encurtada, existe a facilidade, né, maior desses sedimentos começarem a obstruir. Mas a causa realmente maior é o processo alimentar. Sendo que existem vários tipos de infecção de trato urinário, como a cistite, que é uma das comuns também. O gato, ele é muito mais estressado que qualquer outro animalzinho, né? Às vezes, mudança de comportamento, outro animalzinho chegou na casa, chega da mesma espécie, seja de outra espécie, né? Qualquer mudança de comportamento mesmo, uma dor, uma falta. E esse consumo de água que o André falou é uma dica, assim, de ouro. É uma delas, né? O consumo de água do gato, o gato é muito mais exigente que o cão. Se o André tá comentando que o Bolota, por exemplo, não toma água quando fica aqui naquele período, o gato, muito menos. Então, a troca de água precisa ser momentânea, não pode passar de um dia para outro, nem sonho, ele não vai tomar, ele vai tomar água do esgoto, ele vai tomar água do banheiro. Por quê? Porque é uma água fresca, apesar de contaminada, né? Então tem muita gente que diz, meu gato só toma água na torneira, meu gato só toma água no esgoto, no banheiro, por esse motivo, porque o gato é muito seletivo, ele quer água sempre fresca, né? Outra dica, assim, muito importante, a gente vai falando das dicas ao longo do programa, outra dica de ouro é a questão de alimento úmido. A gente já sabe que o gato, ele não pode consumir apenas alimento úmido na vida inteira. O ideal é que use ou a ração molhada em períodos, uma vez ao dia eu vou dar esse alimento úmido para ele. Não que você tenha que tirar a ração, tá? E em relação a sachês, você pode sim pegar aqueles sachês que vende para os animaizinhos, gatos, felinos, né? Pode acrescentar água, não é dar só a raçãozinho, o sachêzinho puro não, tá, minha gente? Por causa do teor de gordura, é bem importante a gente pensar nisso. Somente para estimular aquele consumo de água maior. E isso funciona muito em gatos que não gostam de tomar água, porque também existe isso. Os gatos que não consomem água, não querem consumir, não gostam. Então, use esse líquidozinho para atraí-lo. Evite o leite, né? A gente não pode fazer uso de leite, porque é veiculador de muitas vermes, né? Muitas vermes, o leite, os lácteos, produtos lácteos em gato, intolerância alimentar, enfim. Sempre água. Então, a dica de ouro é exatamente essa. Troca de água com muita frequência para gatos.
Tá dada a dica aí. 996398389. Você pode participar mandando as suas participações. Sérgio, Paulo, tem uma mensagem aí da Clédia, lá da Primavera. Ela mandou uma mensagem pra gente aqui, final 6168. Manda pra gente aí, vamos rodar.
André, boa tarde. Tema maravilhoso, adoro pets. Eu tenho duas cachorrinhas e tenho alguns gatinhos. Amo gatos e cachorros, todos os animaizinhos. Tinha um gatinho meu, Caramelo, ele tava fazendo xixi, quase sangue.
Opa.
Aí o veterinário passou o remedinho dele, ficou bom. Mas eles gostam muito de ração com corante, mas eu tô dando ração para gatos castrados e sem corante, mas eles não gostam muito não.
Pois é, tem uma seletividade alimentar aí, doutora. Ela falou algumas coisas importantes. Ó, um dos sinais que ela falou é que o Caramelo, que é o gatinho dela, né, teve um sangramento. Marco Aurélio, tem uma imagem aí que a doutora mandou. Coloca, por gentileza, aqui na tela do NN, do NN Play, não, do Saúde em Foco com André Peps, tá aí, ó, tá? Aí tem
exatamente
um gatinho, né? E ali é urina com sangue, doutora.
Urina com sangue. Então, ele já não. Ele faz tanta, né, tanta força pra urinar, ele não consegue. E os vasos começam a se dilatar e começa a ter um sangramento. Também pode ser outras causas neoplásicas, né? Por isso que a gente precisa, quando esses animais estão obstruídos, a primeira coisa a ser feita é um exame de ultrassom muito rapidamente, né? Uhum. Tá? A gente não pode iniciar um tratamento de uma obstrução urinária sem saber a causa base, né? O que está causando isso nele? Porque isso pode ter recidiva. Às vezes pode não ser, como a causa número um é uma alimentação, mas às vezes pode não ser. Estou falando número um que é mais comum, mas pode não ser. A gente tem que procurar, existem os cálculos, né? Os cálculos não conseguem passar na uretra do gato de forma alguma, né? Ela precisa ser desmanchada ou retirada cirurgicamente. Então, presença de cálculos que causam muito sangramento, neoplasias, processos inflamatórios da própria bexiga, fazendo com que esse sangue fique, essa bexiga, essa urina, se misture ao sangue. Então, a gente tem N causas levando a isso aí. E, às vezes, esse início, a gente não consegue visualizar. Às vezes, o gato não urina dentro de casa, não urina na caixa. É outra dica de ouro que a gente precisa informar. Quem cria gato, é obrigatoriamente necessário ter caixa de areia.
Uhum.
Ah, ele não urina dentro de casa, ele não urina, ele só urina na rua. Porque ele já criou o hábito de urinar na rua, né? Mas a gente precisa usar mecanismos para atrair esse gato a urinar dentro de casa. Por quê? De casa que eu falo é dentro da vasilha da areia, né? Da caixinha de areia sempre limpa. Dica 1, sempre manter a caixa de areia muito bem higienizada, né? Sempre que urinar, hoje a gente tem vários produtos, areias, né? Sílicas, granulados de madeira, que deixa a coisa muito mais higiênica, né? Então, sempre limpa, sempre sem urina, sempre sem fezes, né? A gente pode utilizar, inclusive, atrativos. Nós temos produtos atrativos para urina, uhum, né? Do gato, para ele acostumar a entrar na caixa. Por que isso é importante? Porque assim a gente consegue ver quando o gato está urinando. A maioria dos gatos que chegam com obstrução grave, severa, são aqueles animaizinhos que não urinam na sua caixa de areia. Porque quando urina, os tutores, a gente vê logo, né? No mesmo dia de você ter, esse gato não urinou. Então esse tratamento é muito mais rápido, o gato sofre menos. Uhum. E como o André falou no início, é uma doença que leva a óbito de verdade. A gente tem um índice muito alto de animais que não sobrevivem ao tratamento, porque inclusive ele causa alteração renal.
Doutora, quais são os principais sinais clínicos desse problema, da obstrução urinária?
Então, a primeira observação foi essa que eu falei. A gente só vai conseguir saber se o gato está sem urinar se ele estiver na nossa presença ou próximo a gente. Então, ele vai ficar muito triste, ele vai sentir muita dor, ele vai ficar deitado. Muita gente confunde com obstrução, constipação, né? Que ele não consegue defecar. Muita gente confunde, né? Porque ele fica na posição e não consegue fazer nada, nem urina nem defeca. Às vezes, por dor mesmo, ele fica restringido. Então, o principal sintoma, dor, né? O gato não se alimenta, ele não quer tomar água, ele não quer comer, ele fica quieto num cantinho dele. E principalmente não urinar. Por isso que, às vezes, André, ele passa 1, 2, 3, 4 dias já com aquela dificuldade, mas ele urina. Só que o tutor não tá vendo quanto tempo ele passa na caixa de areia.
Uhum.
Porque geralmente ele faz o buraquinho, cava, agacha e urina. Tá? Isso o gato precisa fazer. Se o gato agachou e não urinou, demorou alguns minutinhos, quando você vai observar.
Uhum.
Se esse gato não urina, só urina fora, o tutor vai demorar muito para conseguir ver que ele está doente.
E pelo ativismo, pela ocupação dos tutores, às vezes não dá para ver mesmo. Os tutores estão trabalhando, né? Estão com seus afazeres até em casa, e aí não vai dar para... Raramente vai dar para ver um negócio desse, infelizmente, né? Aí quando a pessoa vai ver, já pode ser muito tarde.
Ele aumenta muito as idas na caixa de areia. Ele consegue ver se a caixa de areia estiver próximo ali naquele ambiente doméstico,
né?
Se tiver uma caixa de areia. Pode ser qualquer caixa, gente. Não precisa ser exatamente uma caixa de plástico. Pode ser caixa de papel, que consiga sempre estar trocando, que às vezes a gente não tem como comprar uma caixa cara. Pode ser a terra, mesmo que ele urina lá fora, não tem problema. O importante, uhum, é que você veja ele fazendo isso. E, André, quando ele está começando a obstruir, ele vai na caixa de areia frequentemente. A cada 10 minutos ele está lá. Então,
tentando.
A pessoa vê mesmo.
Ah, tá. Então, não tem como deixar de ver, não.
Entendeu?
Doutora, as características epidemiológicas dessa obstrução urinária, o que é?
É, a epidemiologia da...
Sim, da doença.
Da doença é ambiente, principalmente ambiental, né? É, é uma doença muito comum em gatos que são domiciliados, né? É, em gatos que também possam ter acesso à rua, mas é uma doença no geral que ela, a parte epidemiológica dela, ela se comporta muito domiciliar mesmo.
Uhum. Aí ele contrai num ambiente de casa?
Num ambiente, porque é uma doença que ele contrai do próprio organismo. Por isso que a alimentação, se for obstrução urinária alimentar, uhum, né? Ele adquire com a própria alimentação dentro de casa. Geralmente ele não pega em nada, ele não tem contato epidemiológico com outro animal, ele não tem esse contato.
Entendi.
É uma doença muito metabólica.
Entendi. Agora, ele transmite isso para outros, caso ele esteja contaminado ou não?
Não, de forma alguma, a não ser infecções bacterianas, né? Porque às vezes essa urina fica muito tempo dentro do organismo, da bexiga, começa a ficar infectada e termina que, mas pegar obstrução urinária, não, isso não existe. Talvez uma infecção bacteriana secundária a isso, uhum, mas na outra forma não. O estresse, né, ambiental, por isso que é uma doença muito, muito ambiental. Às vezes o gatinho come ração normal, come ração para gato castrado, que não tem corante, mas ele tem um estresse muito grande ambiental dentro de casa. Então ele começa a restringir as vezes que vai ao banheiro, por exemplo. Ele tem uma cistite, que é a inflamação das vias urinárias. Primeiro pode acontecer essa primeira cistite e aí obstrução posterior.
Tá, um grande abraço aqui do Nailda, muito obrigado pela audiência de sempre, né? Doutora, os felinos, eles têm eles são muito livres, né? É difícil alguém dizer assim, não, meu gato só fica em casa. Se você abrir a porta, ele vai passear. Né? Isso é deles, né? Eles têm uma liberdade muito grande, né? A gente ouve muito nos aplicativos aí dos grupos de condomínios aí que... meu gato, quem veio meu gato, por favor, me avise, né?
Gosta de dar o passeio.
Um dia desse tinha lá, tava dizendo até que tinha um gato com a guarda compartilhado, porque eu acho que o tutor viajou, e ele aparecia na casa de um, aí dava ração, aparecia na casa do outro dava ração. Disse, olha, a gente já compartilhou a guarda aqui do gato, que o gato inclusive parecia o Garfield. E aí, vem essa pergunta... O que é que se pode fazer, por exemplo, né? Porque eles têm uma liberdade muito grande, né? Às vezes até demais, porque vai para casa de alguém, nesse caso assim, o outro tem um cão, o cão não é muito sociável às vezes, enfim. E acontece algumas pode acontecer algumas tragédias por aí, que eu não gosto nem de pensar nisso aqui. Mas, doutora, a questão da ração, da alimentação, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mais uma vez a gente falando sobre esse assunto aqui. Por quê? Porque alguns anos atrás, né, olha, comidinha molhadinha, na vida que eles gostam, né? Eles adoram isso aí. Que é o seguinte, quando eu era criança e morava com meus pais, meus tios que me criaram, lá em casa tinha muitos gatos. E não tinha esse negócio de ração, né? Até porque eu acredito que na indústria naquele tempo era muito carente mesmo. Na década de 70, de 80, a indústria era muito restrita. Muita coisa restrita. A gente não tinha... Eu acho que a gente
que
não tinha...
Que temos hoje, né?
Não tinha. E aí, os cães e os gatos eram alimentados com comida mesmo das sobras que tinham nas casas, né? Lógico que a gente sabe que a gente vive num país... que tem muitas diferenças, que nem todo mundo que adora um cão e um gato, sim, não pode às vezes comprar ração, né? Concordo. Até porque não é uma coisa tão barata também, por mais barata que seja, pode fazer falta na maioria das mesas aí das pessoas, né? Se tirar do seu para comprar o do cão ou do gato, pode fazer falta para o seu, enfim. Mas hoje você tem uma multiplicidade de fábricas, de empresas que tem de diversos preços. Vende-se até a granel hoje nos supermercados, né? Você vai exatamente lá, olha, escolhe lá e compra por quilo, por grama, como você quiser. Pega o saquinho, enche lá, coloca o que você quer dar. Enfim, o que fazer, doutora? Porque quando o dono tá ouvindo agora a gente aqui, o tutor e a tutora, estão pensando o seguinte: meu Deus do céu, eu tô tentando dar ração para o meu gato e eu tô levando meu gado para um problema desse, de obstrução urinária, que pode levar à morte. O que fazer?
Exatamente. A gente pensar, André, é um assunto bem interessante. A gente pensar, antigamente, como era que isso, né? Era, os animais se alimentavam com resto de comida, com tudo isso. A gente tem que pensar que eles eram muito mais rústicos. A verdade é essa. Hoje eles são muito mais domiciliados. Eles estão muito mais em contato conosco. Isso vem deixando as gerações com muita sensibilidade. Eles estão mais próximos da gente. A gente não interferia antes tanto em gato, né? Você vê que gato era para caçar, era para viver caçando, né? Hoje eles são companheiros. Hoje eles estão dentro do nosso convívio. Eles estão mais próximos a gente. E aí os gatos, eles viviam menos. Isso não tenha dúvida. Eles não tinham qualidade de vida, eles não viviam muito tempo, eles morriam no meio do caminho, né? Hoje, se a gente pensar que a gente precisa ter qualidade de vida, o que é isso? A gente tem que vir, eles estão vivendo mais tempo justamente devido a essa qualidade de ração, de alimentação, de conduta, né? Mais tempo conosco. E isso vem também essas mudanças, né, na alimentação. Então, o que eu digo... para algumas pessoas que às vezes não têm, né, essas condições de comprar um alimento, enfim, a gente não pode dar alimento, né, André, natural para esses animaizinhos. Existe hoje uma variedade grande de ração, de todos os preços, de todas as qualidades, né? O que a gente pede é que procure dentro da sua realidade aquela que seja mais nutritiva, né? Procure conversar com aquele vendedor. Você teria uma ração de baixo valor, de menor valor, mas que não tivesse o corante. Se o seu animalzinho for castrado, que é outro assunto bem interessante, procure só para gato castrado.
Existe, né, uma diferença, né?
Existe a diferença, porque esse é o controle. A ração é menos salgada. Lembrei agora de responder a pergunta da nossa amiga. Ele gosta menos, só que tem um problema, porque ela é menos salgada, tá? Mas não é o gostar menos que ele não tá comendo, ele continua comendo, só que lembre que essas rações, elas são mais fibrosas, elas têm mais fibras. O gato vai ficar mais saciado, não só o gato quanto o cão. Então essa vai ser a diferença. Você não vai ver o gato na vasilha da comida comendo toda hora. Ele vai diminuir porque ele vai ficar mais saciado. Não significa dizer que ele não gostou da ração. Isso é muito importante, tá? Então, procurar sempre ter a ração para gato castrado, com o pH controlado, controla o pH urinário para diminuir a acidez da urina, né? A ração tem essa capacidade justamente pela quantidade menor de sódio. Outra observação muito importante é em relação à castração, tá? Os gatos, os machos especialmente, a gente precisa que eles desenvolvam essa uretra, que já é tão curta, que ela fique bem desenvolvida antes de pensar em castrar. O que é que eu aconselho? Que a gente faça essa castração no mínimo aí 7 meses, acima de 7 meses. Acima de 7 meses. Se puder esperar, espera. Porque às vezes o gato sai muito. Ah, ele tá começando a sair, eu não quero. A gente castra. Mas o ideal é que acima de 7 meses, essa uretra já está mais desenvolvida e ele vai ter menos chance de ter problemas urinários também no futuro, devido à deficiência na desenvolvimento dessa uretra.
Doutora, a gente começou agora, eu estava até falando de São Pedro aqui no começo do programa, né? Ele teve um inverno muito rigoroso esse ano, choveu muito, né? Em Arapiraca, e todo mundo aí estava na grita aí por conta disso. Claro que Deus, a gente agradece a chuva sim a Deus, por ele ter enviado, ele sabe por que enviou. Né? E agora sim, agora começou o calorzão mesmo, né? A primavera pra gente aqui é calor com força. Ontem eu tava voltando pra casa, eu tava vendo um termômetro lá do carro, 32 graus lá fora, né? Eu falei, Deus abençoe quem criou o ar-condicionado, né? Porque você fica ali no geladinho, mas lá fora tava 32 graus. Então, eu queria saber o seguinte, essas altas temperaturas também que afligem a gente, né? Essas temperaturas também afligem aos nossos pets em relação a essa doença? Isso piora ou pode piorar a condição de obstrução urinária?
A condição de obstrução urinária em períodos mais frios é pior. Bem pior. Inclusive quando na clínica só chega gato obstruído. É impressionante. O quanto que chega de gato obstruído no inverno. Por quê? Primeiro é um período que eles ficam mais dentro de casa, eles saem menos, né? Especialmente aquele gado que só urina fora, tá vendo como é importante a areia dentro de casa, sempre acessível para ele, por esse momento também. Então tem gato que já acostumou, não urina dentro da areia, da caixa, só urina fora. Então ele vai sair como? Chovendo, ele vai urinar como? Então ele começa a diminuir as idas ao banheiro, diminui o consumo de água especialmente. Então na época de inverno precisa realmente ficar atento com o aumento do consumo de água, que é através de sachê, né, para melhorar. E no verão, não, esses gatos que têm um pelo mais longo, eles tendem a ficar com mais calor, mas aí ele aumenta o consumo de água e, por sua vez, melhora a urina. Então, a gente não tem uma ligação muito grande em verão com obstrução urinária. Isso acontece muito no inverno. Mas, assim, a gente passa o ano inteiro recebendo gatos obstruídos, tá? É claro que no período de chuva aumenta mais. Mas no período, em qualquer outro período, até porque a ligação de alimentação com períodos de inverno ou verão não influenciam em nada em relação à obstrução.
Tá. Sérgio Paulo, tem outra mensagem da Clédia aí, da Clédia, final 6168, tem mais duas. Eu acho que ela está complementando o que ela disse. Vamos lá ouvir.
André, os meus sempre faz xixi e cocô na areinha. Eu sempre estou trocando a areia. Estou sempre dando remedinho de verme, vitaminas a eles, sabe? Ele deu uma melhorada, graças a Deus. Era o início de infecção urinária mesmo.
Tem outra?
Pronto.
Tinha que se espremer, fazer aquele xixi pouco e quase sangue.
É sempre assim.
Pronto. Tava falado aí, ela disse que tem a caixinha de areia, a importância de ter. Como a doutora já falou assim, a caixinha de areia, gente, não precisa ser uma caixinha dessas que tá aí aqui no nosso Saúde em Foco com André Pepes no YouTube, não. Você pode comprar essa areinha. Doutora, e essa areinha, ela é feita de terra? Vocês vendem lá na Bicho de Patas para que os doutores possam... Qual é a periodicidade que se deve trocar? Olha aí a
Observe
posição.
Observe essa caixa de areia, quem tá vendo aí, que eles botaram um aumento até nela, acho que um parafusozinho para ficar mais alta.
Foi.
É muito comum. A gente tem esse tipo de caixa, que é a caixa mais alta. Porque os gatos, às vezes, numa caixinha pequena e baixinha, quando eles tiram a areia para fora, eles ficam incomodados também. E não ter a quantidade de areia suficiente. Então, o ideal é caixas mais altas, quantidade de volume de areia, né? Pelo menos a metade da caixa é o ideal. E sim, a gente trabalha com muitas marcas e tipos de areia. Hoje a gente tem a sílica, né? A gente tem aquelas biodegradáveis, aquelas inclusive que podem ser usadas dentro do vaso sanitário, porque elas são totalmente biodegradáveis. Tem as areias comuns, que a gente chama areia comum. Ela ainda tem um cheirinho, alguma coisa que atrai, mas ela é mais aquela areia comum, que inclusive, falando em areia, está em falta no mercado, né? Para quem... Tutores de gatos sabem disso, tá chegando aos poucos, justamente pelo inverno rigoroso que nós tivemos. E aí faltou areia, mas a sílica não faltou, né? Porque já não depende muito disso, vem de sul, do sul a gente não tem no nordeste. E os granulados de madeira, que são aqueles pinos de madeira compactado, é bem interessante. Para um gato que se adaptar, é uma das melhores soluções, porque à medida que o gato urina, aqueles pinos eles aumentam de volume. E eles ficam aquele pozinho de areia mesmo, parece um pó de areia mesmo. Então é cheiroso, é um cheiro de madeira, é um cheiro agradável, não fica fedendo o local, se for um ambiente fechado, a gente que cria gato em apartamento gosta muito. Então é uma excelente dica. De toda forma, é preciso identificar aquela areia que o gato mais gosta de usar, né? Tem isso também, muitos se acostumam cedo àquilo, se você acostumar o gato cedo a determinadas situações, eles se habituam e sempre tomam. E André, um ponto bem importante, tem gatos que não comem sachê, né? Sachê, eles não tomam nada diferente. Então, para esses gatos que não se alimentam com alimento úmido, só ração seca, e se o consumo de água dele for restrito, experimente as fontes. A gente tem aquelas fontes de água ligadas na tomada, que incentivam o barulhinho de água, eles gostam.
Sim.
Experimente aí, se nada disso resolver, precisa fazer sua hidratação por via oral, na seringa, ficar ajudando ele. Ele tem que consumir água.
Tá, tem duas mensagens aí, Sérgio Paulo. Tem a primeira da Márcia Pereira, lá de Giral. Vamos rodar então essa primeira mensagem, depois tem uma da Clédia também.
detalhes importantes, mas é bom o monitor se atentar.
Boa tarde, André. Eu me chamo José Jânio, moro em Girado Pociano.
José, né?
Eu assisto muito o seu programa aqui na Nova.
Obrigado.
Na Novo Nordeste, na NN. Eu gostaria de saber de você, aí em Arapiraca, quando é que eu acho um ortopedista aí na cidade de Arapiraca? Se no sindicato, onde é que eu vou achar um ortopedista aí? Que eu tô com um problema. Aí a minha esposa assiste muito o seu programa aqui e tá falando aqui você.
Perfeito, tá joia. Eu vou lhe falar daqui a pouquinho, tá? Você tem aqui o CTO, você vai encontrar aqui na rua Pedro Nunes Albuquerque, no CTO, tá? Vou te passar o telefone de lá, tá bom? E também, o Saúde em Foco também é prestação de serviço, tá, gente? Então vamos passar aqui, é um dos nossos parceiros aqui. Anota o telefone aí, meu querido, por gentileza. O CTO tá aberto até às 18 horas hoje. Telefones 3521-1529, 3521-1529, ou telefone celular e WhatsApp 981-615764. CTO, tá? CTO Conrad, em Arapiraca, na rua Pedro Nunes Albuquerque, tá? Telefones, repetindo, 3521-1529 e telefone 981-615764. Lá tem o doutor Gustavo Francisco, doutor Edmilson Oliveira Barbosa, filho, né? E outros ortopedistas que vão cuidar de você e da sua família com muito zelo, com muito carinho e com muita competência, tá bom? Espero que você tenha anotado aí o telefone 3521-1529 ou 981-615764. Agora tem a da Clédia, meu querido Sérgio Paulo, vamos lá.
André, pergunta, doutora, um coleiro bom para gato, porque tem um gatinho pequenininho que a minha amiga mandou a foto, que ele tá com os olhinhos todo remelado, cheio de secreção, ela tá limpando com soro, mas o gatinho não tá ficando bom. Um coleiro bom, ele tá com muita secreção nos olhinhos e ele é bem novinho, acho que tem 2 meses, e a gata derrubou do telhado e ela tá cuidando dele.
Eita.
Ali fizinho o meu trabalho.
Doutora, é comum os gatinhos às vezes ficarem com esses olhinhos grudados, com essa remelinha, né? Eu me lembro quando eu era criança que acontecia muito isso. E depois elas mesmo vão lá e limpa lá e fica tudo certinho. Mas nesse caso, tem alguma coisa que se possa fazer? Ela está limpando com soro fisiológico. É recomendado limpar os olhinhos dos gatinhos, dos filhotes com soro fisiológico? Ou é o ideal é levar no médico veterinário para ele saber o que é que pode ser?
Dona Clédia, olha só, eu não vou poder prescrever uma medicação, até porque a maioria dos colírios são de uso com antibiótico, com os anti-inflamatórios, e eu não conseguiria prescrever isso para a senhora aqui, porque eu realmente não avaliei. Mas a senhora pode se continuar fazendo uso de soro fisiológico gelado, isso vai desinflamar, isso vai ajudar a limpar, né? Porque eu não sei qual é o problema. Lembre-se, a gente precisa lembrar que as doenças virais felinas, um exemplo mais comum, a rinotraqueite, ela é muito comum em filhotes. E se eu passar somente um colíriozinho para esse problema, às vezes ele pode ter um vírus e não vai servir só o colírio, entendeu? Então o ideal é realmente procurar uma ajuda do médico veterinário, mostrar esse médico como é que está e a gente prescrever tudo certinho, tá? É tantas doenças oculares que o gato desenvolve, né? Mas a gente sabe que a mais comum são virais. E se for de origem viral, não tem como prescrever para ela aqui. Mas pode sim continuar com um sorinho, viu? Gelado vai ajudar muito. Se for somente uma remela, vai ficar bem só com um sorinho fisiológico.
Tá. Agora, doutora, você já falou aqui sobre a questão do diagnóstico, né? E agora o tratamento. Tratamento às vezes precisa ser cirúrgico, mas ele pode ser também medicamentoso. Então vamos falar do tratamento dessa obstrução urinária em gatos. Se ainda dá tempo, quando o tutor chegou lá na Bicho de Patas, uma das suas duas unidades aqui em Arapiraca. Aliás, estava conversando com o Leonardo, já está cabendo uma terceira, viu? Já vamos pensar.
Olha só.
Né, Leonardo? A gente já deu, né? Nós somos os conselheiros aqui, mercadológicos da doutora Alexandra aqui, Bicho de Patas.
Vocês arrasam,
já
viu?
Está precisando aqui na parte aqui do bairro Brasília, aqui onde tem as instalações aqui da NN, né? Tem que ter por aqui na vida dessa cicunha.
Muito bem.
Né? Não, Leonardo, vamos
trabalhar para isso, aí, Leonardo. Tá,
colocar uma unidade aqui, né? Que vai ser bacana. Então, doutora, vamos lá.
Tratamento, olha só, dá tempo sim, com certeza. Claro que vai depender do grau de evolução. Então, no geral, quando esse gato ainda chega urinando, né? Quando o tutor foi mais atento, ele conseguiu verificar lá que aquele gatinho tá urinando, com dificuldade, mas está. Às vezes não há necessidade de sondá-lo, de deixar com a sonda. Quando é que nós vamos identificar isso? Através de um exame de ultrassonografia, né?
Sim.
Se tiver muitos cristais, a gente precisa avaliar, coletar essa urina, avaliar no laboratório, verificar que tipo de cristais é, para direcionar o tratamento, porque isso também é muito importante. Nós temos cristais mistos, cristais amorfos, cristais de oxalatos de cálcio. Então, nós temos, André, vários tipos de cristais acometendo aquele animalzinho. Já vi alguns animaizinhos com dois tipos de cristais. Então, você imagine isso. Você não pode adivinhar que tipo de sedimento tem ali. A gente, sim, tem que avaliar. Então, o tratamento, ele inclui medicações à base de anti-inflamatórios e antibióticos, quando tem processos infecciosos. Inclui também a mudança drástica da alimentação. Uhum. Então, uma vez esse gato obstruído, ele vai começar, a maioria dos casos, começar uma alimentação específica, uma alimentação, uma ração urinálise, uma ração que destrói os cristais. E para isso, a gente precisa realmente saber quais são esses cristais. Fica de olho, especialmente aqueles animaizinhos que têm recidiva, isso é, aquele que sempre está obstruído. Você usa um antibiótico, você usa anti-inflamatório e ele melhora, tá? Esses casos vai ficar rotineiro até a gente descobrir qual é a causa real daquilo ali. Por isso que é tão importante essa avaliação feita pelo veterinário, onde ele vai criteriosamente avaliar, diagnosticar, né, tudo. A gente não pode esquecer também que essas doenças do trato urinário inferior podem desenvolver, podem levar às doenças do trato urinário superior, né, que aí já vem com comprometimento renal, né. A gente sabe que existem retornos renais, porque, por exemplo, a bem grosso modo, se está obstruído, está indo para onde? Né? Essa é uma pergunta.
Sim.
Ou rompimento de bexiga, e aí a urina cai na cavidade, sepse, morte, né? Quase que certa desse animalzinho. Ou ele retorna para os rins de onde ele veio, né? A urina. E aí, uma vez isso acontecer, ele vai se tornar um paciente renal. Né? Então, com a obstrução que a gente achou que era simples no início, levou um paciente a uma alteração renal que às vezes é para o resto da vida, né? Então, é muito importante esse tratamento inicial, esse tratamento já no início da obstrução. Por isso que é importante ter essa caixa de areia, seja lá qual caixa de areia for, da mais simples, a mais sofisticada, uhum, mas que você tenha, que você veja o seu gato usando essa caixa.
Perfeito. É, e outra coisa, viu, gente? É, igual a gente... E a gente, hoje mesmo minha esposa está dizendo assim, de vez em quando ligo uma pessoa, ela dizendo para minha sogra, de vez em quando ligo uma pessoa para o André para perguntar que remédio é bom para isso. Aí o André dá um fora da pega na pessoa, mãe. Eu disse, dou um fora porque eu não sou médico. Né? Que é o seguinte, vamos lá, você está sentindo dor. Aí a pessoa liga para mim e diz assim, André, eu tô com isso aqui, eu tomo o quê? Eu tomo dipirona. Aí a pessoa que eu disse para tomar dipirona é alérgica a dipirona, igual a mim. Eu sou alérgico a dipirona. Aliás, vou provocar aqui. Os senhores candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador, por favor, sancionem uma lei. Nos Estados Unidos é proibida e na Europa a comercialização de dipirona sódica. Por quê? Por causa do choque anafilático. Por conta da alergia que essa droga proporciona em algumas pessoas. Eu não era alérgico, doutora, a dipirona até os 15 anos de idade.
Olha só, eu tomava, né?
Eu tomava igual a água, né? Depois eu descobri o que é que acontece. É, você fica com os olhos ficam inchados, a mucosa fica inchada, a bochecha já fica mais inchada do que já é, fica parecendo um bulldog francês, né? É inglês ou é francês?
Francês e inglês, existem as duas espécies, maior ou menor.
É o meu é o maior, pela bochecha é o maior mesmo. Pega aí, Marcão, um bulldog aí.
O inglês, pega maior.
O bulldog inglês pra tu ver o Peps aí na tela. E aí, esse problema, gente, ele pode causar um problema chamado edema de glote, que no homem é o pomo de Adão aqui, a gente aqui, ó. É esse osso aqui, ó, ele fecha a traqueia.
Nos animais também, tá?
Nos animais também.
Também.
Pronto. Tá vendo aí? Você fica sem ar. Exatamente, você fica assim. Então, chamar a atenção dos nossos governantes para que os alérgicos à dipirona tenham aquela plaquinha. E quem socorrer, veja se tem a plaquinha, porque aí já vão identificar. Eu tenho no meu celular, eu tenho na minha agenda aqui que eu sou alérgico. Agora, em caso de acidente, quem é que vai ler no meu celular? Quem é que vai ler na minha agenda? Ninguém, olha ele aí. Olha eu aí quando era pequenininho. Né? Então, ter cuidado com isso. Então, assim, eu não primeiro que eu não passo remédio pra ninguém, porque primeiro eu não sou médico. Segundo, remédio não se passa por telefone. Né? E outra coisa, o que serviu pra minha prima, pro meu primo, pro meu irmão, pode não servir pra mim.
Ou ser, ao contrário, prejudicar, não é?
Então, o que serviu pra o seu pet, pra o seu gato, pra sua gata, pro seu cão, pra sua cadela, não vai servir pra o outro. Na dúvida, é isso que eu sempre falo, procure o especialista, procure o médico, não se automedique. Se você tomar, olha, tem remédio para dor de cabeça, doutora, que pode levar a cirrose.
Verdade.
Pelo seu consumo, não vou nem falar a substância aqui para ninguém tomar, tá certo? Mas se você tomar uma quantidade daquela droga, que é um remédio para dor de cabeça, você vai ir na Droga Lima, você vai comprar, você vai em qualquer farmácia, você vai comprar, porque tá lá para você comprar mesmo.
Tá naquela bandeja da frente, né?
Exatamente.
Naquela bandeja, como se fosse um self-service de medicação.
Exatamente, que são os produtos chamados OTC, que é uma sigla americana chamada Over the Count, que significa sobre a mesa, né? No balcão ali.
Livre de prescrição médica.
Livre de prescrição, são MIP, são produtos isentos de prescrição. Tá? Então, doutora, na realidade, o que serve para o gato da Clésdia não serve para outro gato.
Exatamente, os organismos são diferentes, metabolismos, as alergias, como o André acabou de falar, né? Infelizmente, né? A gente até queria que isso fosse diferente, porque não, mas assim, não é um objeto, são vidas, são metabolismos diferentes, são genéticas diferentes, né? Às vezes no mesmo nicho familiar, você é alérgico à dipirona, por exemplo, né? Então é muito individual, é de indivíduo mesmo.
Perfeito. Tá falado aí. Comecei com a doutora Alexandra Nogueira, ela é da clínica Bicho de Pata, gente. Vai passar um vídeo aqui no YouTube, tá? Daqui a pouco. A unidade 1 é no Ouro Preto, atendimento de 8 às 19, banho e tosa de 8 às 17, unidade 2 na Baixa Grande, a nova unidade que tem um ano agora, de 8 às 19 os serviços em geral, mais emergência 24 horas, tá certo? Sou cliente dessa unidade aí, olha aí, vai aparecer aí as unidades, tá? Telefone da unidade Ouro Preto 99663-1166 e na unidade 24 horas o telefone WhatsApp é 98865-0800. Unidade 24 horas, 98865-0800. Esse telefone também é o WhatsApp, tá? Então você vai encontrar rações, caixinhas de areia, vai encontrar areia, oncologia, odontologia, oftalmologia, fisioterapia, tudo isso da parte veterinária. Tá? Então, além disso, você vai encontrar rações, inclusive para gatos castrados, cães castrados, banho e tosa para cães e para gatos também. Tá? Atendimento atendimento 24 horas na unidade, na Rua Expedicionários Brasileiros 2534. Então não tem como você errar. Quase na esquina ali, que chama ali esquina da Barriguda, você vai encontrar ali a Bicho de Patas do mesmo lado. Tem todo um aparato de todo o pessoal com muito carinho para atender o seu pet, né? Além disso, o banho e tosa tem também o serviço de buscar e de levar o seu pet em casa, né, doutora? Além de tudo, uma gama de produtos veterinários, de medicamentos, de shampoos, né? Tem tudo para o seu pet, para o seu pet se sair lá bem, bem cheirosinho, bem bonitinho, vermifugado, né?
Exatamente. E nós estamos lançando esse mês, começamos esse mês nosso Clubinho Pet, onde é um clube personalizado, tá? Para cada fase da idade do seu pet. Então, esse plano está incluso todas as vacinas, banho, consultas emergenciais. É um planinho pet mesmo, um clubinho pet. Na verdade, não é um plano de saúde, tá? É um clubinho pet, onde tem todos os serviços que a Bicho de Patas oferece de forma personalizada para cada animalzinho. Se é filhote, se é adulto, né? Se você vai escolher quantos banhos você quer. É um clubinho bem recheado e está com preço bem atrativo. É bem interessante. Não tem preço definitivo a partir de R$99,90 cada plano, mas é preciso realmente saber qual é a necessidade daquele paciente.
Muito bem. Muito obrigado, então, doutora, pela concessão da entrevista. Mais uma vez, sucesso, né?
Muito obrigada.
Tem a Bicho de Patas perto de você. Procure a Bicho de Patas, com certeza. Eu, como cliente, recomendo, né? Várias pessoas. O Popó também recomenda, né? A Jessie, já conheci um bocado de gente, rapaz.
Se for lá, conhece uma galerinha.
Uma galerinha boa, todo mundo muito bem tratado, muito bem cuidado aqui com a Bicho de Patas, né? O programa...